Maria Beatriz Rocha Trindade é a nossa convidada desta semana. Boa tarde e muito bem-vinda.
Ora, muito prazer em estar convosco.
Socióloga, doutorada pela Universidade de Sorbonne, foi a primeira mulher antropóloga portuguesa e tem dedicado a vida ao estudo das migrações, o que já lhe mereceu, de resto, as mais altas distinções, tanto em França como aqui em Portugal. Fundou há 25 anos o Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais e tem vasta obra publicada sobre estas matérias. Conversamos na véspera de se realizar o primeiro Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa, que conhece bem, e um dia depois de conhecidos os dados da Pordata, que indicam que aumentou o número de imigrantes em Portugal. Chegaram cerca de 43 mil no ano passado, mais 13 mil que há cerca de 10 anos, e também aumentou o número dos que saíram, 31 mil em 2018, mais 11 mil do que em 2008. Esta mobilidade causa sempre mudanças na sociedade. No caso português, o que é que isto nos tem revelado ao longo dos anos? Já mudou muita coisa no âmbito sociológico no nosso país?
Como toda a gente sabe, as migrações têm constituído o tema de estudo e de trabalho toda a minha vida e dá-me sempre um grande prazer refletir, falar, dizer o que sinceramente penso sobre a mobilidade, que não pode ser traduzida por números, mas que tem que ser olhada com um olhar de solidariedade, de fraternidade, um olhar de homem para homem, de mulher para mulher. Um olhar com uma certa compreensão que não se pode limitar unicamente à deslocação, mas que tem que situar ou que situá-la num contexto naturalmente económico e social que produz essa mobilidade. Como toda a gente se recorda, sobretudo os mais velhos, os da minha idade, quando se falava em emigração, falava-se exatamente em emigração, ex-migration, os que saíam. E pouco era tocada este tema da imigração, do in-migration dos que entram. Ora, se nós olharmos retrospectivamente para a nossa história, toda a movimentação de seres humanos que se fez através da expansão, teremos que lembrar os muitos que saíram desde sempre, normalmente sempre pelas mesmas razões de mudar de vida, de tentar uma vida melhor ou de integrar empreendimentos que levavam os que aqui residiam para fora. Os que povoaram Portugal, muitos deles vieram justamente do exterior e nós temos ainda a localização de muitos de outras origens, africanos, por que não dizer, com todo o respeito, a cor da pele é diferente, não é por isso que se pode classificar, dos pretos que povoaram Portugal. E ali na região do Sado, Setúbal, Alcácer do Sal, há memória, até uma aldeia que não me recordo o nome, que chama os Carapinhas. O meu marido, que tinha pele branca, olhos verdes, tinha um cabelo muitíssimo ondulado, e portanto todos nós temos uma ascendência oriental, africana ou de
Sempre
qualquer.
houve esse
Sempre
cruzamento,
houve esse
naturalmente.
cruzamento.
Mas relativamente ao fenómeno que hoje designamos mais vulgarmente pelas migrações, que engloba tudo, de
Naturalmente que.
facto houve mudanças tanto neste fenómeno de
Mas.
saída dos portugueses como dos estrangeiros que têm entrado e
Foi
têm vindo para o nosso
porque
país.
é sempre o fruto de um espaço e de um tempo, não é
E de uma
verdade?
conjectura também económica, social, política também, os sonhos da década de 60 que
Não
levaram as
correspondem.
pessoas.
Não correspondem aos dois.
De alguma forma reconfiguraram-se, não é? Há muitos que
Reconfiguraram-se.
hoje saem porque, com a sua formação académica, não conseguem caminhos, saídas profissionais em Portugal. Os sonhos são os mesmos de conseguir fazer a vida. O que é que mudou neste retrato do migrante?
Nada pode ser generalizado, não é? Seria um grande erro porque as pessoas são diferentes e, mais uma vez, eu insisto: há duas variáveis que contam sempre em qualquer análise, mas nas migrações são indispensáveis, que é o tempo em que se realizaram e o espaço, o local geográfico onde elas existem. De qualquer forma, é evidente que a dinâmica social provoca essas mudanças. Eu digo, melhorar de vida pode ter muitos aspectos, pode ter o estritamente económico, que vai desde uma sobrevivência e da fome até o viver melhor, até o conseguir amealhar, o possibilitar um espaço de estudo para os filhos, ou pelo menos de uma ascensão social na sua vida, mas pode ser também o de procurar uma realização pessoal diferente. Tem-se generalizado muito esta ideia, que não é inteiramente verdadeira, de dizer que os sonhos de hoje são desenhados, são expressos a partir de pessoas licenciadas, com mestrado, até de doutoramento. Uma parte dos que têm saído, uma pequena parte, tem efetivamente essa qualificação, mas continua a sair muita mão de obra não qualificada. Portanto, tem havido uma generalização que não corresponde à verdade. Vamos ver o que vai acontecer, e muitos deles, para além de incitações que têm sido feitas a um regresso que tem que naturalmente oferecer condições, na mente de muitos deles já existirá essa vontade de regresso. Agora, eu fazia questão de dizer uma coisa, é que a mobilidade interna no próprio país e internacional faz de modo muito diferente. Tudo está mais perto, as distâncias, o conceito de distância mudou muito. E estas pessoas que iam por muito tempo e vinham uma vez por ano, hoje quase que podem vir todos os fins de semana. Basta olhar para os nossos deputados europeus, como se deslocam semanalmente.
Claro, há mais facilidade.
Há mais facilidade.
E até nas comunicações é muito mais fácil falar ao telemóvel, ao telefone,
é
ligações por Skype em que as pessoas se veem, não é?
Exatamente. E por isso se muda também a forma como o cidadão português encara a imigração, tanto daqueles que saem como daqueles que entram?
Deixou de constituir o drama, porque nós fixámo-nos, muitos da minha geração, naquela emigração assalto, como era chamada, não é? A migração clandestina através dos Pirineus. Sempre existiram, desde as migrações para o Brasil, as migrações nos fundos dos barcos, as migrações a pé, até de Cabo Verde para o Senegal. Imigração sempre existiu, imigração legal e clandestina. Muitos foram, por exemplo, para os Estados Unidos, através do Brasil e depois ilegalmente. Infelizmente, o lucro que deixa aos passadores as emigrações clandestinas fazem dessa prática uma constante, o que nós todos lamentamos profundamente. E o caso muito recente do Mediterrâneo,
sim,
e até do próprio México, se quisermos, muitos exemplos existem, faz-nos mais uma vez afirmar que quem quer migrar é assediado por passadores, a quem o lucro compensa, infelizmente. E há sempre a ilusão de melhorar a vida própria e dos seus, e, portanto, se fazem grandes sacrifícios, uhum, e pagam-se o que se tem e o que se não tem.
Já falaremos mais à frente deste fenómeno migratório que está no nosso quintal, na Europa. O perfil de quem imigra, de facto, mudou muito, dos portugueses que vão para fora, como sublinhámos há pouco. A Igreja, ao nível da pastoral das migrações, tem sabido acompanhar estas mudanças no tipo de resposta que também dá localmente?
Eu acho que a Igreja tem sido pioneira, não de agora, mas desde sempre. Ainda há pouco falámos, eu tive a sorte de ser convidada para escrever um livro sobre os 50 anos da obra portuguesa católica das migrações. Fui convidada pelo então diretor, o açoriano Frei Francisco Sales, e tive a sorte de conhecer nessa altura a atual diretora, que hoje é uma grande amiga, uma jovem, podia ser minha filha.
Eugénia Quaresma também já foi nossa convidada.
Eugénia Quaresma. Portanto, se não fosse a colaboração da Eugénia Quaresma, seria impossível, porque ela conhecia todos os arquivos e todo o conteúdo dos processos. E aquele nosso encontro regular, semanal, fez-nos aperceber, a ela e a mim própria, que a Igreja sempre tinha procurado atender à mobilidade, desde a forma como interpretava e exprimia os conceitos, como se dirigia ao público-alvo, às pessoas que deslocou, à forma como recebeu em Portugal, tentando integrar nos locais de origem os padres das paróquias onde viviam os nossos imigrantes, todo um conjunto de práticas e de interpretações que eu acho que estiveram muito, muito à frente do Estado.
E isso tem acontecido também atualmente nesta reconfiguração do perfil do emigrante e do imigrante. Por exemplo, as missões católicas tiveram um papel muito importante nos anos 60, concretamente nas comunidades portuguesas.
Que antecedeu o papel do Estado.
E isto continua a ser visível na pastoral da Igreja, no seu entender?
Não me cabe nem consigo fazer talvez uma análise muito objetiva.
Mas tem contacto com as comunidades, visitou muitas comunidades portuguesas, sim, espalhadas pelo mundo, teve vários anos em França também.
Sim, eu vivi 5 anos seguidos em França, 5 anos e meio, e depois desloquei-me durante 14 anos porque tive a sorte de ser convidada para estar num laboratório de pesquisa e de ensinar durante 14 anos. Eu acho que a Igreja é sempre um espaço de grande apoio. Simplesmente acho que são poucos os elementos para poder atender um público tão vasto.
Falta um investimento por parte da Igreja Católica, neste caso concreto,
eu acho
portuguesa,
que as vocações,
a investir
as vocações,
em sacerdotes e agentes preparados para atender as comunidades lá fora?
As vocações mudaram e hoje a dificuldade de padres é muito clara, não é? Há muitos seminários que fecharam. Eu acho que a Igreja não poderá fazer muito mais do que se esforça objetivamente por fazer, tentando dar apoio aos católicos e aos não católicos. É um apoio aos humanos, é um apoio de solidariedade, de ouvir mais do que de impor, e isto cada vez mais. Acho que a atitude é uma atitude de abertura e de diálogo, insisto, e não de exigência ou de imposição. Eu acho que é preciso também um olhar de justiça e não um permanente olhar de crítica, como é hábito de ser feito muitas vezes.
De qualquer modo, relativamente à assistência espiritual, ela é também importante. Por exemplo, nesta altura do verão, a época em que muitos emigrantes regressam ao país e não dispensam participar nas festas religiosas das suas terras natal, a fé, podemos dizer, continua a ser um pilar na ligação dos imigrantes a Portugal.
A fé é um pilar, mas também é uma catálise de reencontros, de reapropriação de tudo o que era seu e que assim permanece como sendo seu. E, por outro lado, também é uma ponte de adaptação. É evidente que eu não faço uma sociologia nem uma antropologia de gabinete. Poderei ser criticada por isso, mas gosto muito do contacto. E acho que quem gosta do terreno, de falar com as pessoas e tenta despir-se das próprias convicções, de apreender as dos outros e tentar compreendê-las e interpretá-las, aprendo muito com essas estadias. A minha aldeia de referência, que é chamada Aldeia Francesa, fica em Vila Nova de Paiva, Viseu, e chama-se Queiriga, considerada a aldeia mais francesa. É uma forma de interpretar, mas eu conheci essa aldeia desde os anos 60 e por um primeiro contacto com o padre Donato de Almeida e Cunha. Os ouvintes não poderão imaginar a criatividade deste senhor. Tirava fotografias, tirava slides, diapositivos e projetava-os em França, onde eu estava. E de lá fazia gravações e instalou um altifalante na torre da igreja, onde divulgava isto nos anos 60. Isto é inacreditável de imaginação. No entanto, sem crítica, mas como registro de observação, o padre Donato não queria que a festa profana se misturasse com a festa religiosa. Isto foi um tempo. Depois tudo isso foi superado.
E no profano também se encontram sinais do religioso.
Claro. Mas se for à Queiriga, se tivesse ido nos anos 60 e for agora, a própria maneira de vestir das pessoas, a postura, a frequência, é totalmente diferente. Os altares que eram transportados aos ombros passaram a ser transportados por tratores. Portanto, há toda uma dinâmica. Agora, todo o convívio na saída da igreja, que se prolonga agora em cafés, que existem espaços de convívio, tudo isto tem uma animação que transfigura o país desde o fim do mês de julho, durante todo o mês de agosto, e que só se vai outra vez retomar na sua configuração inicial no início de setembro.
Foquemo-nos agora um pouco sobre uma questão que nos entra pelo cotidiano. Como dizia a Ângela, está no nosso quintal esta questão dos refugiados. O novo século tem sido marcado por este drama da imigração e dos refugiados, também por aqueles que arriscam a vida na travessia do Mediterrâneo para chegar à Europa, ou, como dizia a Maria Beatriz, recordando também os dramas entre a fronteira do México e dos Estados Unidos. Pergunto-lhe, o Ocidente tem sabido lidar com este fenómeno?
Eu acho que este fenómeno relativamente novo, pelo menos tem chegado a nós, porque a comunicação é muito diferente A imigração não se falava no tempo da ditadura porque revelava uma insuficiência do governo de então. Depois, cada vez mais, nós passámos a ter em frente esta mobilidade, esta emigração e imigração e agora os refugiados. Praticamente todos os dias, quem vê os noticiários, visualiza e ouve as notícias que são dadas sobre este fenómeno terrível de quem pede asilo e, subsequentemente, quem procura ser designado como refugiado. Há uma grande diferença entre a imigração e o refúgio.
E entre o imigrante económico e o que pede asilo, o que pede refúgio. Não é?
Imigrante não só económico, é imigrante, pode ser por outras razões. E eu vou dizer porquê. Porque os Estados, perante cada uma das situações, age de maneira diferente. Perante a imigrante, rege-se com as suas próprias leis. E perante o refúgio, há leis que ultrapassam o próprio país. É evidente, as próprias leis, eu falo de Portugal, onde estamos, têm sempre uma fronteira, que é a fronteira das decisões da União Europeia, naturalmente. Os refugiados, o assunto é tomado pelas Nações Unidas depois de 1951, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, existe uma obrigatoriedade de humanidade, de fraternidade, de receber e de inserir, que ultrapassa as leis e as decisões do próprio país. Constitui uma obrigação, mas infelizmente assim não é na prática.
E na atualidade, como é que se chegou aqui ao fim destes anos todos? Houve de facto um retrocesso. Estamos a assistir a alguns países, nomeadamente na Europa, como a Itália.
Basta ver os nacionalismos que se estão a instalar e que ganham suporte graças aos líderes desses movimentos que atacam justamente a recessão, dizendo sempre que é em função da legalidade.
Mas estamos quase perante uma criminalização da solidariedade.
Eu acho que sim, estou plenamente de acordo. Se nós pensarmos que em 2016 o número apontado para os refugiados é à volta de 362 mil repartidos pela Itália e a Grécia e que em 2017, primeiro semestre, superou os 105 mil e voltando a 2017 morreram ou desapareceram mais de 2.700 pessoas, nós vemos a gravidade da situação.
São novas formas, assistimos a novas formas de olhar todos estes fenómenos e a própria maneira como a sociedade encara a solidariedade e o ajudar o outro.
O problema é que cá em Portugal, infelizmente, não há apetência dos refugiados para aqui virem e há muito poucos. Eu não queria deixar de citar o caso do Fundão. Recebeu um conjunto de 19 refugiados.
Da Eritreia.
Exatamente. E 18 estão integrados. Eu, por acaso, estive lá há duas semanas nesse próprio seminário.
O Bispo da Guarda dá, de resto, uma entrevista esta semana à Renascença a propósito desse caso e comentando também
fiquei
este fenómeno das migrações.
Fiquei muito impressionada, não pode imaginar. Mas o que eu ia referir foi um encontro com um deles, que se chamava Mori, falava francês, era sociólogo de empresas, eu também era socióloga. Abracei-o muito e disse, está a abraçar uma mãe, melhor dizendo, uma avó. Ele ficou tão comovido que não pode imaginar. Há três pessoas que tomam conta deste seminário e a senhora que faz a limpeza diz: ai, eles são tão bons. As pessoas agora estão a modificar, mas as pessoas receberam-nos com umas certas reticências.
Isso leva-me a perguntar-lhe outra coisa relativamente ao racismo. Por estes dias também se reacendeu a discussão à volta deste tema, depois de um artigo da Opinião que não temos tempo de falar propriamente do artigo, mas desta questão de fundo. Em sua opinião, há ou não racismo na sociedade portuguesa?
Quem sou eu, não é? Mas eu acho que há. Eu acho que tudo o que é diferente causa reação e por muito que nós possamos dizer que não há racismo, diz-se que não há racismo, mas há práticas que mostram que existe. Eu nunca tive, tenho três noras ou ex-noras de nacionalidades diferentes e nunca me foi feita nenhuma queixa. Mas em apreciação, eu acho que efetivamente não há uma recepção de braços abertos e lembro-me sempre, tenho pena de não poder traduzir exatamente, mas a nossa Ministra da Justiça, a Ministra Van Dunen, contou ela própria que o filho que tinha na escola dito que lhe chamavam Pedro, mas que ele não era Pedro. E ela percebeu imediatamente que não era Pedro, era preto. Esta declaração da ministra ainda hoje me arrepia. para uma criança o terrível que isto deve ser.
Aliás, a Ministra da Justiça, comentando precisamente este caso desta crónica, disse que a maior expressão de preconceito racial consiste na negação deste mesmo preconceito. Lígia, aproximamos do fim, talvez uma última pergunta.
Sobre uma proposta que na preparação desta nossa entrevista percebemos e que se liga também com todos estes temas dos refugiados. Há uns anos atrás, a professora Maria Beatriz procurou a introdução ou a concretização de uma cátedra Unesco sobre a mobilidade e os direitos humanos. Em que pé é que está este projeto com viabilidade de ser concretizado? Como é que se encontra?
Ainda bem que me dá a oportunidade de falar sobre isso, porque efetivamente as cátedras Unesco só podem ser apresentadas à delegação da Unesco em Portugal por intermédio dos reitores da universidade. É evidente que eu sei, pela minha idade e experiência de vida, respeitar as hierarquias e imediatamente coloquei e foi mostrado interesse. Isto deve ter sido por outubro, novembro de 2017 e em janeiro foi-me dito que aquela cátedra tinha sido a primeira cátedra aceite das candidaturas portuguesas.
E neste momento como é que está
este
projeto?
Não, foi anulada porque o senhor reitor não a fez seguir.
Neste contexto
que analisamos, não acho isto uma coisa revoltante?
O que é que isto poderia beneficiar também na reflexão que a sociedade portuguesa beneficiaria com estes temas da mobilidade e dos direitos humanos?
Formação de polícias, formação de escolas e todo um grande projeto com o colega Miguel Neves, que é uma pessoa na área, da área do direito, mas dedicado aos direitos humanos, à defesa dos direitos humanos, que tem uma projeção internacional. Foi um projeto que nós construímos com o propósito de modificar, tanto quanto possível, não tudo, mas os segmentos da sociedade em que pudéssemos atingir, e por algo que ninguém percebe, não foi levado para a frente.
Maria Beatriz Rocha Trindade, muito obrigada por ter vindo conversar hoje com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Eu é que agradeço e peço que continuem a debruçar-se sobre este assunto.
Muito obrigada.
Obrigada.